Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso. Agora, aqui na tua Rádio Cacique, o programa do Hospital São Paulo. Informações e orientações para a comunidade regional.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado aqui na tua Rádio Cacique na manhã deste sábado, dia 25 de junho. Eu sou o Ricardo Silva e agora nós começamos mais uma edição do programa do Hospital São Paulo, que todos os sábados vai ao ar para falar um pouquinho sobre a rotina de trabalho dos diferentes setores e também conversar com algumas das pessoas que fazem o Hospital São Paulo acontecer todos os dias. E hoje o nosso convidado é um médico cardiologista. Nós temos contato por telefone hoje com o Dr. Matheus Becker. Tudo bem, doutor? Bom dia.
Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia a todos aí, ouvintes da rádio.
É um prazer estar conversando com o senhor, doutor. E com certeza os nossos ouvintes aqui já devem ter ouvido na programação da rádio um spot falando que o Hospital São Paulo conta com um novo médico cardiologista. E esse médico, então, é o Dr. Matheus Becker, com quem nós vamos falar hoje para explicar um pouquinho dos atendimentos, como é que acontece a rotina de trabalho e outros aspectos também dos atendimentos aqui em Lagoa Vermelha. Doutor, para nós começarmos então, eu gostaria que o senhor, se pudesse também, se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória aí na medicina.
Claro, claro. Então, eu sou o Matheus Oliveira Becker, eu sou natural de Caxias do Sul, tá? Minha família é de Bom Jesus, aqui na, próximo da cidade, aqui da região, tá? E eu fiz a formação toda em Caxias do Sul mesmo, fiz a formação de clínico geral lá, e depois fiz a parte de hospitalismo e de cardiologia no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Terminei em 2020, final de 2020, e trabalhei por 2 anos ali no hospital como médico cardiologista, né, fazendo internação na UTI adulto também do Hospital de Clínicas, em função da pandemia também no Hospital da Pronto Clínica como plantonista na UTI do Covid lá e na UTI Central também, e fui médico preceptor do programa de residência médica aqui do Hospital de Clínicas de Passo Fundo também durante esses 2 anos. Atualmente eu estou residindo em Lagoa Vermelha e trabalhando aí na região, né? Principalmente em Lagoa Vermelha, mas também ali em São José do Ouro.
Ah, que legal. Apesar então desse trânsito pela região, escolheu Lagoa Vermelha, doutor.
Isso aí. Me sedentarizei e firmei raiz aí na cidade de Lagoa.
Que bom, então. E o senhor no Hospital São Paulo já atua há quanto tempo aqui, doutor Matheus?
Eu acho que vai fechar aproximadamente uns 2 meses, 1 mês e meio, assim, né? A gente dá um auxílio para o pessoal da parte de internação clínica para tratamento e diagnóstico ali dos casos que são cardiológicos, né? E para tentar dar um aporte de tratamento também, né? Para tentar fazer, dentro das possibilidades ali regionais, né? A identificação precoce e o tratamento precoce de causas cardíacas, né? Infarto, arritmias, né? E eventualmente quando foge assim da capacidade, porque afinal de contas a gente tem um hospital que cumpre com a função de hospital intermediário, né? Não um hospital terciário como é os da região de Passo Fundo, Porto Alegre, de Caxias, né? Alguns. Então ele serve para fazer o preparo e a transferência para esses pacientes chegarem para o tratamento no hospital terciário quando necessário, né? Que felizmente é uma pequena proporção, né, de casos que necessitam.
E essa rotina, o senhor chega a vir todo dia para o Hospital São Paulo, doutor? Como é que acontece essa distribuição do teu trabalho durante a semana?
No momento atual, quando eu não consigo, né, porque eu acabo tendo outras ocupações fora ali de Lagoa, né, em Erechim, em Passo Fundo, porque eu ainda sigo aqui na UTI, eu acabo auxiliando o pessoal, os colegas, por via WhatsApp, né, por plataforma digital, para identificação por telemedicina, né, avaliar eletro, discutir caso clínico, mas durante a semana, quando tem chamada e quando tem necessidade, eu vou ali no hospital, sim, e a gente discute os casos, avalia os pacientes ali presencialmente. A gente faz como se fosse uma consultoria híbrida, né, tanto presencial quanto remota, né, para tentar auxiliar de maneira mais rápida ali os colegas, né.
Com certeza. Tem como a gente avaliar, doutor, também esses casos que o senhor atende e traçar, sei lá, algumas patologias que são mais comuns, algo nesse sentido também?
Claro, claro. Na atual época do ano, se torna muito mais comuns as doenças coronarianas, né? Infarto, angina. Então, atualmente a gente tem uma boa incidência de dores no peito, né? Que dessas, uma pequena proporção é que vai configurar de fato doença coronariana, né? Infarto, angina, dissecção, né? De aorta, que são algumas das patologias mais graves, né? Mas sim, essas são as que nos preocupam mais e o que a gente tenta quer identificar cedo para que ele possa dar o devido tratamento, né? Outras patologias também, como hipertensão, crises hipertensivas, arritmias, são um pouco menos comuns nessa época, mas também acontece, né? Então eu diria que assim, dentro das principais e mais comuns que nos preocupam hoje é o infarto, né? O infarto agudo do miocárdio, né? E é a que requer assim, um atendimento mais rápido, de identificação rápida, né? E quando necessário, o tratamento invasivo, né? Seja por cateterismo ou cirúrgico, né?
Há uma impressão, doutor, inclusive algumas pessoas comentaram comigo, de que parece que nesse ano tem mais pessoas relatando infarto. Isso de fato ocorre?
Olha, não tenho como te afirmar isso por dado estatístico, tá? A gente tem uma coisa que às vezes é muito enganosa, que é a experiência da gente, né? A experiência pessoal, assim. Impressão que eu tenho, com base assim, no que os outros colegas da região informam, a incidência de discussão dos casos e o que eu vejo também ali no hospital, é que tem se mantido um pouco mais parecido com a saída da pandemia, que houve sim um aumento ali, né? E ali a gente entende que ocorreram um aumento de casos não porque aumentaram o número de patologias, mas porque em função do medo do contágio e das medidas de isolamento, as pessoas passaram a procurar mais tardiamente e menos, né, os hospitais e as clínicas, os consultórios, enfim, para investigar, né? Então essa baixa procura e essa baixa investigação acabou acarretando com um aumento de incidência de infartos mais sérios, né? Que a gente, nos últimos ali, 2018, 2019, já não via mais tanto, né? Então sim, começou a ter um aumento de casos a partir de 2021, 2022, mas eu não acho que tenha aumentado o número de infartos apenas assim do nada, né? Uhum. Eu acho que foi em função da menor procura e a menor investigação ao longo do tempo de pandemia. E não me parece estar pior do que foi no ano passado. Mas, de novo, né, isso é a minha impressão, não tem uma base casuística, estatística, para poder afirmar isso assim, com veemência. A impressão da gente é essa, é que a coisa está estável, assim. Aumentou desde o ano passado, mas segue no mesmo patamar.
É, tem esse problema do represamento, né, doutor? Muitas pessoas deixaram de ir ao médico por medo também da Covid e aí deixaram de investigar outras patologias. Hoje, o que dá pra gente falar a respeito do tratamento e também da prevenção dessas doenças que o senhor falou que são as mais comuns e as mais frequentes relacionadas também ao coração?
Bom, de maneira bem resumida, assim, principal, tá, é a prevenção. O tripé que a gente que considera para tratar e evitar principalmente essas doenças se baseia em alimentação regrada, exercício físico regular e o uso das medicações de maneira adequada, tá? Então veja que um terço do tratamento é a parte da intervenção médica, os outros dois terços é com o pessoal em casa, né? E quando a gente fala também assim em atividade física, não é uma atividade de alta carga, não é virar atleta, não é essa a intenção que a gente quer dos pacientes, né? A gente quer uma atividade regular, uma esteira, uma caminhada de pelo menos 30 minutos diários, né? Ou que totalize na semana pelo menos 300 minutos, né? Para que eles possam fazer o gasto energético e a parte de prevenção. E a alimentação, claro que varia de caso para caso, mas dentro de um limite balanceado com verduras, com legumes, com baixa ingesta de sal, né, de sódio, tá? Lembrando que o sódio ele não está presente só naquele sal de cozinha que a gente bota na comida, mas também em produtos industrializados, né, produtos com conservantes, até os próprios refrigerantes, né? Se o pessoal criar o hábito de olhar no rótulo, existe um índice de porcentagem do sódio. E se vocês forem ver alguns desses por medida, né, não vou nem falar da garrafa inteira, mas por dose, tem uma alta quantia de sódio. E a gente não precisa de uma ingesta grande, tá? Então, cuidar no temperar a comida com sal, né? e dentro da medida do possível também das condições de cada um, ter o acompanhamento com uma nutricionista, né? Para que se faça, principalmente em casos de quem tem hipertensão, diabetes, para que se faça a individualização da dieta e da alimentação, né? De acordo com as atividades, o perfil da pessoa, né? Afinal de contas, um senhor idoso de 50 quilos tem um gasto energético diferente de um jovem de 30 anos de 90 quilos, né? Enfim, a gente tem que ter essa, também essa individualização em alguns casos, né? E mesmo quem não tem grandes doenças, que queira e tenha interesse de fazer uma alimentação mais regrada e mais adequada, também vale a pena, né? Então, a gente cada vez mais precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer o tratamento e acompanhamento dos pacientes, né? E para o cardiologista em si, nesse quesito de prevenção, a nutrição é um forte aliado, assim, da gente.
Que legal, o senhor na verdade está na ponta dessa cadeia, né? Quer dizer, se for cumprido tudo aqui, não, quem sabe não precisa consultar com o cardiologista.
Exatamente.
Mas exatamente. Em alguns momentos, doutor, essa consulta deve acontecer. Aqui no hospital, como é que ela funciona? Essas pessoas que já estão sentindo que pode haver um problema de coração, como é que elas chegam até o senhor?
Então, sinais de alerta, tá? De preocupação para casos de infarto, de sintomas cardíacos, tá? Dor em aperto no peito, né, do lado esquerdo do peito, de forte intensidade, tá? Uma sensação de que sufoca, que aperta. Muitas vezes pode irradiar correr para o braço, para o pescoço, tá? As que nos preocupam mais são aquelas que são agravadas por esforços físicos, por atividades físicas, mesmo de pequena carga, né? Mas mesmo aquelas dores que não têm relação devem ser vistas de maneira assim mais atenta, tá? Levar em consideração também pacientes mais idosos, né? Homens principalmente, mulheres pós-menopausa, né? Depois que param de menstruar, passam a ter um risco razoável a partir da quinta década de vida. Então, ter um pouco sempre mais de atenção nesses casos, né? Isso da parte cardíaca. Da parte neurológica também, ter atenção com perda de força súbita, mudança da fala, mudança de expressão visual, ficar com a face, com um lábio parece que puxado para o lado, isso pode ser sinal também de acidente vascular cerebral, AVC, tá? E também deve ser procurado o setor de emergência para investigação, tá? Algumas outras coisas também que podem surgir, né? Palpitação, dor forte, assim, associada, né? Disparar o coração, picos hipertensivos, são causas que também assustam bastante o pessoal, mas que sozinhas por si só não são de grande problema. Eu diria que o que preocupa mais a gente, que o pessoal tem que ter mais atenção, seria isso, a dores no peito, né, e essa alteração de força, de alteração de fala, de face, né, que são doenças que precisam de um tempo hábil menor para se corrigir e investigar, né. E que se tinha já bastante campanhas e o pessoal sabia bem identificar e procurar atendimento, mas agora até pela questão da pandemia se perdeu um pouco isso, né? Então acredito que vale a pena ressaltar essas coisinhas para o pessoal voltar a ter atenção e procurar, né?
Certo.
Pra emergência se precisar.
E o atendimento com o senhor no hospital, doutor, ele é recomendado por um outro médico que atende essa pessoa ou há a possibilidade de agendar, por exemplo, uma consulta contigo?
Isto, geralmente lá no hospital quem faz o atendimento nesses casos de emergência é o colega do plantão, e aí o plantonista ou o médico internista, e quando o médico internista acha necessário ele não me aciona. Da parte de consultório, assim, de consultas, dá para agendar ali no consultório em Lagoa Vermelha, que eu atendo ali todas as segundas, todas as quartas e todas as quintas, tá? Ainda, vai mudar um pouco os horários ao longo do ano ainda, vai ficar mais horários disponíveis, mas por enquanto ainda são esses, tá?
Tá certo, então, doutor, vamos manter esse contato. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco no programa do hospital e fico convite para voltarmos mais vezes a conversar aqui na programação da tua rádio.
Tá bem, obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, um forte abraço a todos e saúde.
É isso aí, conversamos nesta manhã com o médico cardiologista Dr. Matheus Becker, participando hoje do programa do HSP. Nosso programa volta na semana que vem, neste mesmo horário. Obrigado pela tua audiência e um bom final de semana.